Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento e no cotidiano dos mineiros. Hoje um converso com um deputado que já foi office boy, dono de pizzaria, motorista particular e que faz questão de lembrar que estava lá no primeiro Rock in Rio para ver Iron Maiden, Queen, Scorpions. Deputado Marquinhos Lemos, bem-vindo aqui ao Sem Protocolo.
Prazerão, Sidney, estar aqui no Protocolo. Esse programa que vem a cada dia mais aprovado e com aceitação muito grande pela população.
E os deputados estão gostando, né, de falar do outro lado, mostrar um pouquinho que a vida não é só aqui ficar no parlamento, mas tem toda uma história por trás, né?
Oh, nossa, e que história.
E me conta aqui, eu já fiquei sabendo dessa questão do Rock in Rio, que você guarda o ingresso até hoje,
tem
o Rock in Rio
hoje.
De 1985.
Até hoje.
E como é que foi essa viagem?
Ah, foi uma história, né? Porque você pensar naquela época, né, em 95,
85.
Né? Quando foi o primeiro Rock in Rio, né? O saudoso fala que foi o melhor, né, de todos, né, até hoje, né? E eu pude ver de perto, né, bandas que a gente só ouvia falar.
Você era metaleiro?
No disco. Não, não era muito metaleiro, mas gostava do rock, né? Então, eu pude assistir de perto o Queen, né? Que eu acho que foi um dos maiores shows do Queen, né? Iron Maiden,
Scorpions, Whitesnake.
Nossa.
E aí
Jim Steele no violão.
Jim Steele tocando violão. E aí você saiu do Vale, foi lá fazer a viagem para o Rio de Janeiro, foi bate e volta. Como é que foi essa experiência?
Saí lá da minha cidade no Vale.
Carbonita?
Carbonita, depois de Diamantina, via Belo Horizonte, de Belo Horizonte para o Rio. Ficamos 3 dias lá no Rio, dormindo na praia.
Dormiu na praia?
No Recreio dos Bandeirantes, né, que era próximo do Rio Centro.
Tem essa contradição, né? Você gostava de rock, mas também foi seminarista? Teve isso?
Fiquei um bom tempo no seminário.
Foi,
né?
Onde?
Comecei em Diamantina, depois fui transferido aqui para o seminário do Orione, ali na Pampulha, né? Que onde eu me aproximei mais ainda do esporte, né, do futebol.
É, porque jogava lá no
seminarista. O Dorione era ali dentro do campus da UFMG, não é no prédio novo, que hoje é o Dorione, já ali no Bandeirantes, né? Era dentro do campus. E é próximo do Mineirão, né? Ali acho que é a veterinária hoje, né? Se não me engano, é a veterinária. Aí a gente só atravessava e ia ao Mineirão, né, para ver os jogos.
E jogava bola também?
Eu jogava muito pouco, era muito ruim de bola.
E essa experiência no seminário, essa experiência na Igreja Católica também te levou para essas bases, né, para as pastorais, para as comunidades eclesiais, que foram também um dos pilares da formação do Partido dos Trabalhadores, né? Essa aproximação da Igreja Católica com os movimentos sociais. Isso te ajudou a pensar na política, te levar para a política?
Olha, eu conto a história porque aconteceu, foi por acaso aqui, né? Minha família sempre foi muito da política lá na minha cidade.
Ah, já era uma família de políticos?
Já era uma família tradicional, de muita, pelo menos dentro do município, tinha muito envolvimento com a política. Meu pai foi o primeiro prefeito da cidade.
Ah, né? Sim.
E eu fiquei muito tempo fora. Quando eu retornei, eu voltei com a ideia de também participar da política. Mas que fosse uma política diferente, né? Não concordava muito com a política que tanto meu pai e os outros...
Pois é, você via ali, de que forma você pensava diferente deles?
Primeiro, era a cidade nossa, né? Era uma cidade muito atrasada, né? Mesmo naquela época, em relação às outras cidades. Faltava muita coisa, uma cidade que às vezes... Trocava de prefeito, né? Sempre um grupo ganhava, no outro era outro grupo, mas as coisas continuavam muito igual, né? Não mudava muito. Que era muita política do favor, do assistencialismo e aquela política de grupo, né? Um grupo daqui, outro. Aí tinha dois partidos na época, né? Porque eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 83. Então,
bem no início,
foi logo, né, no início. E conheci o PT aqui, em Belo Horizonte, sabe? Estava começando as manifestações. Aí eu gostei, era aquilo que eu queria, né? E fui para lá fazer isso, né? Comecei a organizar, principalmente na área cultural. Criamos um grupo que existe até hoje, que é o Grupo Cultural Semente do Vale, que era uma turma de jovens daquela época. E dali a gente envolvia a cultura, mas também o outro lado social. Então nós é que construímos a primeira creche no, na cidade, sabe? Esse grupo, quando ninguém falava de creche lá, né? Mas como a empresa ela precisava contratar mulheres para ir para... tinha uns viveiros de eucalipto, né? Lá da, que era CAF. Depois era Belgo Mineiro e depois, sim, hoje é a Celomital. É, a CAF, que era essa companhia agrícola florestal Santa Bárbara, ela não contratava muito mulheres porque não tinha com quem essas mulheres deixar os filhos. Então nós construímos uma primeira creche.
Uma creche. Pois é, e esse trabalho com essas comunidades, com os movimentos sociais que você está falando, você sente falta disso? Por exemplo, agora eu sei que você... A gente vai falar disso ao longo aqui do programa. É, tem críticas em relação a modo de fazer política, até dentro do próprio partido. É, você diria que o PT se distanciou um pouco desses movimentos sociais e ainda avançando, abriu espaço para, por exemplo, a influência das igrejas evangélicas nas periferias, nas populações marginalizadas?
É, eu não digo tanto que o PT é que se distanciou, né? O movimento social, como era... Né, daquele tempo, da década de 80, 90 até 2000, é que eu acho que mudou, sabe? Enfraqueceu.
Por quê? Né?
É, aí eu acho que acabou que muitas das lutas que eram travadas ali numa comunidade, num bairro e tudo, isso foi se perdendo, né? E as pessoas também, nós temos que lembrar que de 2000 para cá, principalmente, né? O mundo mudou, né? Com as novas tecnologias, com o avanço de muita coisa, também criou-se muito uma coisa que eu sempre tenho batido e insistido, que nós não podemos perder de vista, mas que tem enfraquecido ao tempo, que é o relacionamento, sabe? A convivência, você tá mais solidário, sabe? Não é solidário na rede digital, não é solidário na televisão, dando entrevista, não é só isso. É solidário mesmo na prática do dia a dia.
Cuidar do seu semelhante, né?
Tá próximo do vizinho, da rua, você conhecer os moradores da rua, conhecer os moradores do bairro.
O sentido de comunidade mesmo.
E isso nós estamos perdendo, sabe? Eu noto, hoje é difícil você ver uma associação de bairro que funciona, sabe? Sempre, quando existe, é de alguém. Não é nem associação, mais da comunidade.
É uma plataforma política para alguém que quer ser vereador ali,
ou
né?
Ou quer usar daquilo para fazer outros negócios. Mas, olha, nós não temos mais a associação da comunidade, do bairro, que envolve moradores, sabe? Isso foi se perdendo. Claro que aí reflete na política, né? Um partido que vem da base, como o PT, né? Que nasceu dos movimentos sociais, ele sente, né? É o primeiro a sentir. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que é essa base que dava sustentação e que dá sustentação, né? Então, por isso que eu acredito que o retorno às bases não tem que ser do partido, tá? Mas tem que ser da militância, tem que ser daqueles que querem, de fato, trabalhar junto à sociedade.
Voltando um pouquinho para a Carbonita, um outro pilar da esquerda brasileira, do Partido dos Trabalhadores, é o sindicalismo. E você teve uma função importante lá para ajudar os trabalhadores rurais na criação de um sindicato lá da região, da cidade. Como é que foi isso?
Eu ajudei a criar sindicato dos trabalhadores rurais em várias cidades, não só na minha, mas ali ao redor de Carbonita, né? Ali no Alto Jequitinhonha, onde a gente via, como eu ainda continuo acreditando, mas é a forma de organizar, né? Era através do sindicato, é através de uma associação, é através de uma cooperativa, é assim que nós vamos...
E que também foram um pouco enfraquecidos nos últimos anos, né? Os sindicatos.
Infelizmente, é o que a gente tem visto hoje, né? A rede digital faz você falar para milhões de pessoas, né? No seu celular você tem milhares de contatos, né? Mas no entanto você anda sozinho, sabe? Você está sozinho em casa, no apartamento ou na rua, né? Com poucos amigos, Uhum. Eu lembro da minha primeira professora, eu lembro da minha turma de colegas de sala de aula. Hoje, muitas dessas gerações de hoje não lembra disso e nem faz muito
faz questão, né?
De estar lembrando disso, né? De guardar isso, de ter esse grupo de amigos, né? Então, é tudo muito de momento, né? Você tem um amigo de agora, né? De momento. Não é como a gente que cresceu e que brincou junto, sabe? É, brigou junto, fez tudo.
Às vezes os amigos nem se encontram mais, né? Só ali no grupo de WhatsApp.
Só no grupo, sabe? É comum hoje, você marca uma reunião, faz ela online, sabe? É a primeira coisa que a pessoa pede. Quer dizer, e não tem coisa melhor do que você fazer política, sabe? Falando com os olhos, sabe? Eu falo isso o tempo todo. E falar com os olhos é estar presente, é estar junto, é do lado, sabe?
E é isso.
É falar e ouvir.
É essa mentalidade, é esse cuidado ali com as bases que te levou a ser prefeito, que as pessoas te escolheram como prefeito?
É, nós tivemos um movimento, né, lá na cidade, onde nós fomos nos colocando como alternativa, esse grupo, né, apontando para as pessoas, para os moradores que tinham a outra forma de administrar, que não precisava ser só aquele feitio que era repetitivo, todo mudava prefeito, entrava, saía, mas a forma de administrar era a mesma, tá? Era com um grupo ali, aquele grupo ganhava e tomava conta
da prefeitura. Era só um revezamento ali de poder.
Aí outro, quando o outro ganhava, o outro troca. Então era isso. E nós fomos. E nisso a gente foi acumulando forças. Nós não ganhamos a prefeitura na primeira. Eu disputei em 88, né? Perdi a eleição para o meu tio.
Você foi adversário do tio?
Era
da
família.
Como é que foi isso na família?
Não foi fácil, né?
Pelo menos não tinha WhatsApp naquela época, né?
Não tinha, né? E também não era como hoje, né? Hoje, quando você se posiciona, né? Você vira inimigo, né? As pessoas te desejam a morte, né? Acho que é política. A gente era adversários, eu tinha meu ponto de vista, eu tinha minhas propostas, nossos objetivos eram totalmente diferentes dos outros.
Mas não partiu pro pessoal,
não,
né?
Não era assim, sabe? Não chegava a esse ponto.
Aí você chegou a ganhar a eleição que ano?
Eu ganhei em 96.
Quer dizer, então o pessoal gostou, ganhou três vezes, né?
Eu disputei em 88, perdi. Eram quatro candidatos, eu fiquei em terceiro, né? E depois, em 92, eu perdi, mas já fiquei em segundo, perdi por poucos votos. E em 96, nós ganhamos, né? Aí, fui reeleito depois em 2000, elegemos o sucessor em 2004, e assim por diante. Depois eu voltei em 2012.
E aí, o que marca a sua gestão lá?
Olha, primeiro, eu acho que a transformação da política lá no, na cidade, primeiro. A forma de ver a política, de atuar, foi totalmente diferente. E de administrar com participação popular, sabe, envolvendo a comunidade, tentando priorizar aquilo que, de fato, era necessário na cidade, não só satisfazer aos companheiros e companheiras, aos eleitores que votaram. Não era, nós passamos uma régua, olha, acabou a eleição, agora vamos cuidar da cidade, cuidar é para todos. Então, a maior parte das obras importantes que tem lá, tá, foram na nossa gestão, tá? Desde o posto de saúde, o centro de saúde, quadras esportivas, ginásio poliesportivo, o centro cultural, que pouca cidade tem na região.
E a cultura, sabe? Também, né? Já citou a questão da cultura aqui, que é muito forte no Vale
criamos,
de Quitigonha, né?
Isso, criamos festas, como o Carboarte, que hoje é uma festa tradicional, uma festa já regional e até no estado já é reconhecida, num formato diferente, sabe? De participação do povo mesmo, na praça, nas ruas.
Deputado, e aí você chega à Assembleia, está terminando agora seu segundo mandato, não é isso?
Isso, segundo mandato.
Mas já lá no primeiro mandato... você foi para a Comissão de Participação Popular.
Isso.
virou presidente da comissão, que é uma comissão importante aqui, institucionalmente na casa, até por uma questão do planejamento, né, do governo, que ele faz de médio prazo, de 4 anos. A Assembleia chama a população para participar desse planejamento, que tem um nome complicado, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental, que a gente simplifica como PPAG. Como é que você chegou e viu esse processo todo?
Primeiro é bom lembrar que a minha experiência na prefeitura, né, me ajudou muito. Principalmente a experiência, quando eu fui prefeito, de ouvir as pessoas, de definir obras que as pessoas também desejavam e que a maioria indicavam lá na minha cidade. E quando eu vim para cá e assumi a presidência da CPP, da Comissão de Participação Popular, eu tentei, né, colocar esse pouco da experiência que eu tinha de participação, de ouvir, né, de conversar. E foi uma coisa muito interessante. Por quê? Porque no primeiro PPAG nós fizemos só aqui, na Assembleia. Porque a maioria, sempre era assim, né? A maior parte das audiências era feita aqui. Aí nós conseguimos, então, regionalizar. Fizemos 4, no segundo ano já fizemos 4 audiências públicas em regiões diferentes, né? No norte, na Zona da Mata, no Jequitinhonha, sabe? E a maior em Belo Horizonte, pegando a região metropolitana. E isso também deu uma oportunidade, né, para que a população, para que a sociedade civil pudesse vir participar, apresentar suas propostas. Porque, às vezes, para você ir lá de Caratinga e via Belo Horizonte, né, é difícil. Para vir aqui trazer uma proposta é difícil. Então, aí lá, como nós realizamos audiência lá em Caratinga...
Minha terra.
A sua terra. E as cidades vizinhas, as pessoas foram para lá.
Não precisava se deslocar para Belo Horizonte.
Ir lá. Então, nisso tudo, somando tudo isso, nós chegamos a ter mais de 1.600 propostas. E é uma pena, porque é um orçamento pequeno.
Sim.
Né? O que o governo do Estado define ou destina para a Comissão de Participação Popular, para poder atender a essa demanda, é muito pouco. Sabe? É 0,05.
E não só nesse governo, né, deputado? Normalmente é uma fatia pequena, né, que os governos destinam.
Até que a gente veio crescendo. Né? Uhum. No meu primeiro mandato como presidente era 10 milhões. Quer dizer, isso não era nada para um Estado.
Faz nem cosquinha no orçamento.
Tanto de demanda. Né? Aí depois foi subindo para 20, 25. Uhum. O último foi 30 milhões.
Uhum.
E agora, esse ano, foram 25. Só caiu 5 milhões, então ficou em 25 milhões. E é muita coisa. E aí você selecionar isso, sabe? No universo lá de 1.000 propostas, você ter que selecionar para caber dentro dos 25 milhões, né? Então, é um exercício que te exige, sabe? Principalmente você conhecer aquilo, né? E o que é importante. E 100 mil reais que está uma proposta de uma entidade ali, pode parecer nada, né? Mas para eles representa muito.
Né? Tá? Deputado, outra...
E só para te falar que nós avançamos, sabe? Nós começamos o PPAG, onde o Estado executava, mesmo sendo pouco dinheiro, mas executava em torno de 17% do que era proposto. Nós avançamos no primeiro ano para 50, depois para 80 e terminamos o ano passado com 94% de execução efetiva.
O dinheiro chegou lá na ponta e virou política pública.
Virou. Ou foi entrega de máquinas, de implementos, ou proposta de apoio à cultura, a vários eventos culturais.
Agora tenta aumentar isso aí, né, deputado?
É a luta nossa, né? Quem dera, né? Nós chegamos a propor, né, que fosse 1% do orçamento, mas infelizmente não foi aprovado.
Ô, deputado, outra atuação, outro ponto forte da sua atuação aqui foi um projeto de lei que virou lei, que é o Chame a Frida.
Isso.
Fala um pouco pra gente do que se trata.
O Chame a Frida, ele aconteceu nessas andanças nossas. Estava lá em Manhuaçu, e conheci uma pessoa, que é a Rosa, que ela era uma escrivã, na Polícia Civil e que tinha apresentado essa proposta e já tinha sido executada, colocada em prática na região. E que deu muito certo, que era você criar um canal de comunicação ou da mulher ou de alguém que presenciar algum ato de violência contra a mulher, né, que, e poder mandar mensagem através do WhatsApp, que o telefone, a delegacia tem um telefone. E aí, isso aí nós falamos, uma ideia boa, né, uma coisa que deu certo, mostrou o tanto que foi de processos que foram resolvidos, né, só com isso, o tanto de denúncia que foi feita.
É porque hoje está todo mundo no WhatsApp ali, né?
E é fácil.
É diferente a mulher pegar e ligar na frente do agressor
e
mandar uma mensagem ali escondida, né? Mais fácil.
Manda até o localizador, né?
Sim.
Para a polícia, até onde está.
É isso, exatamente.
Então, isso deu e aí nós transformamos isso em lei.
E ganhou prêmio, né?
Ganhou prêmio, prêmio Inovare, sabe? Foi um projeto.
É um reconhecimento da justiça, né?
E hoje já está em torno de 90 cidades, já tem, né? Mas a gente quer que chegue nos 853 municípios.
Deputado, também é um assunto caro aqui no seu mandato, a questão do cooperativismo, das associações também, e o Banco de Alimentos, né? Fala para a gente desses projetos.
O Banco de Alimentos, né, ele, na verdade, a sede dele é lá em Caratinga, na sua cidade. Né? Nós temos o presidente, que é o João Paulo, sabe, que é um grande incentivador, cara que abraçou a ideia, né, do combate à fome, da segurança alimentar dentro dos bancos de alimentos, no PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e através desses bancos. Hoje tem a RELBA, que é a Rede Leste dos Bancos de Alimentos. São 67 cidades que fazem parte dessa rede. Tudo ali no leste, Zona da Mata, apesar que já está chegando no Alto Jequitinhonha, no Suaçuí, só está indo expandindo para a Zona da Mata, mais para as vertentes, e tá indo. É um exemplo, assim, sabe, uma experiência que tinha que ser levada para todas as regiões. Sabe? Se você vê a produção, porque ele soma as duas coisas, né? Ele gera renda para o agricultor familiar, para o pequeno agricultor, mas ao mesmo tempo ele combate a fome, né? Ele fortalece os programas de segurança alimentar, sabe? Ele ajuda o município a resolver muito disso. E aí eu abracei também essa ideia, sabe, do Banco de Alimentos. Eu sou um dos maiores, vamos dizer assim, incentivador e que contribui de alguma forma através de emendas, através de indicações, mesmo no PPAG. Nós entregamos mais de 40 furgões, né, um para cada banco, vários veículos para cada banco de alimento, uma estrutura para os bancos.
Deputado, o senhor falou das emendas, agora vamos falar de emendas. Eu sei que o senhor tem uma visão crítica desse instrumento legislativo e explica para a gente por quê, já que é uma voz bem, assim, discordante em relação aos seus pares mesmo, aos seus colegas deputados.
O que eu falo muito, a crítica que eu faço às emendas parlamentares, é porque eu acho que está desvirtuando o papel do parlamento, né? Sabe? Hoje você dedica muito mais a distribuir dinheiro, né, do que ao debate aqui, do que
a fiscalização
do executivo, né? Do que trazer as propostas necessárias. Né? E também, e não é só porque o deputado quer sair disso, não. É porque, da forma que está, a pressão que vem de fora é muito sobre as emendas.
É por isso, né? As pessoas,
sabe? A pessoa te procura querendo saber o que que você vai levar para a cidade dele, o que que você vai direcionar para lá.
Tá? E qual que seria a alternativa, deputado? Deixar isso na mão do executivo mesmo?
Eu acho que o papel do executivo é esse, gente, sabe? É fazer isso. O que nós podemos é indicar, o que nós podemos é propor, sabe? Mas você ficar com o papel de distribuir milhões de reais, sabe? E acaba que o seu tempo fica todo nisso. Porque eu ando, como eu viajo muito, todo final de semana eu estou numa região, né? Agora mesmo, essa semana, estive aí no sul de Minas, eu vou estou indo agora lá para a Zona da Mata. Então, a gente sabe como que é isso, sabe? As pessoas vão te vendo, já pergunta logo da emenda, o que é que você vai pôr, o que é que você colocou.
Acho que o deputado é um caixa eletrônico, né?
É, porque virou, né? E a boa parte também de políticos, né? Não só de deputados, mas muitos políticos, lideranças, né? É, se fazem através dessas emendas, sabe? Não é mais sobre a discussão ideológica, não é mais sobre o seu posicionamento, sabe? De que lado você fica, o que, que você defende, qual que é o seu pensamento sobre as políticas públicas. Não, ninguém te pergunta isso, sabe? As pessoas só perguntam o seguinte: o que, que você vai trazer? Ou o que, que você trouxe?
É, isso que virou, sabe? Né, deputado?
E não importa, você é a favor de privatizações, você é contra, sabe? Você foi a favor de votar os aumentos do funcionalismo público, da segurança pública, dos professores, de que lado você fica. E eu que fui executivo, eu posso falar com você, sabe? Essas coisas que começaram em Brasília, né? As emendas impositivas nasceu lá no Congresso e de lá desceu para as assembleias. Agora já está chegando nas câmaras. Quase todas as câmaras, os vereadores estão propondo emendas. Já votando a lei de um percentual, e alguns, assim, colocando percentual altíssimo, sabe? Do orçamento para emenda impositiva. É. Né? E aí nós vamos transformando também, do mesmo jeito que são os deputados, senadores, também vai transformando vereadores, sabe? Em distribuidores de dinheiro, de recursos ou de alguns equipamentos, né? E pouco se discute os problemas do município.
É verdade.
Sabe? Pouco se discute numa Câmara, ou aqui na Assembleia, em outros lugares, né? O que é que de fato está acontecendo com a sociedade, né?
É, o deputado. Eu queria voltar um pouquinho agora, rapidamente, só para a gente encerrar, que o senhor comentasse alguns marcos aí da sua história, que eu falei na abertura. Fala como que foi a experiência de trabalhar de office boy, rapidamente.
Eu trabalhei de office boy na Adcefs, que era antiga Adcefs, né? Trabalhei no Fórum aqui em Belo Horizonte, trabalhei no Paulistão dos Retalhos, sabe? Lá na Santos Dumont. E depois fui para Copasa, trabalhei um tempo na Copasa, depois trabalhei um tempo nos Correios.
Mas e aí como virou dono de pizzaria?
É, isso aí foi aquele aperto, né? Tem uns momentos na vida que você passa. E eu tinha acabado de casar, né? Sabe?
E aí, a pizzaria foi aqui em BH ou lá em Cabo
Não, lá
Bonito?
Na minha cidade.
Em Cabo Bonito.
Lá na minha cidade. Me ajudou muito.
Motorista, sabe? Como é que foi?
Ah, trabalhei de motorista, sabe? Assim, de tudo a gente procurava fazer um pouco, né? De tudo fazia um pouco.
Até cobrador de trenzinho aqui,
trabalhei,
né,
no parque
municipal.
Eu tinha um parente que era casado com a minha prima. Ele era um dos administradores dos brinquedos ali do parque. Então, nas minhas folgas de office boy, eu ia lá trabalhar. Ele deixava, né, eu trabalhar como cobrador do trenzinho ali dentro do Parque Municipal. Então, se hoje estou aqui como deputado, eu agradeço muito a toda essa minha caminhada, né? E claro, né, ter tido o apoio, o incentivo e a indicação na época do deputado Durval Anjos. Então, isso tudo é a soma, né? É o resultado de toda essa caminhada.
Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um ótimo papo. Tinha muita coisa para falar, mas o tempo é limitado. Depois o senhor volta.
Eu tenho aqui, sabe, para você gravar também. Tem um ingresso. Ó.
Ah, o ingresso do...
Tem, tá.
Do Rock Rio.
Eu ando com um amuleto aqui.
Ó, que é isso. Vamos ver aqui, ó. Ingresso unitário do Rock in Rio aí, ó.
Aí, ó.
Olha só, isso aqui é relíquia.
Isso aí eu guardo sempre.
Deputado, obrigado.
Valeu,
viu?
Tô de bom.
Até
muito
a próxima.
Obrigado.
E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Eric Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio Jean Miranda e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.